Olá! Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio do podcast Histórias de Vida e Biodança, Envelhecimento na Interface Pesquisa-Ação, Ensino e Extensão. O meu nome é Iramaia Oliveira, sou estudante de História da Universidade Federal Fluminense, integrante do projeto de extensão que envolve o espaço avançado de atendimento à pessoa idosa, o FESPA, com parceria do LABOI, Laboratório de História Oral e Imagem da UF, e da Escola de Biodança Rio Barra, em conjunto com os também graduandos em História, Richard Pereira e Farley Silva Costa. Fazem parte da nossa equipe Lícia Mascarenhas e Virgínia Flash, cujo acervo é coordenado pela professora doutora Junielle Rabelo de Almeida. A história de vida que vamos hoje conhecer é de Pedro Igor Teixeira Rodrigues, 25 anos, nascido em 1999.
Olá, meu nome é Pedro Igor, tenho 24 anos, sou filho de uma pedagoga e de um motorista e algumas coisas que eu passei na minha infância assim foram bem dolorosas no começo ali, antes de eu descobrir o diagnóstico que eu tinha o transtorno do espectro autista. Foi uma coisa assim que me machucou demais. Saber que eu tinha assim o transtorno do espectro autista me machucou muito, mas tem uma coisa específica que me marca até hoje. Foi quando roubaram a Kombi do meu pai trabalhava com transporte alternativo. Roubaram a Kombi do meu pai ficou bem na pior, e eu, por não aceitar ver ele daquele jeito, eu não aceitava ver meu pai daquele jeito, de jeito nenhum. Aí eu decidi tirar minha própria vida. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu decidi me atirar lá do último andar do colégio porque eu não suportava ver meu pai daquele jeito. Resumindo, eu fiquei com o braço quebrado. Aí minha mãe percebeu que tinha alguma coisa errada comigo, me levou num médico bem conceituado chamado Dr. Jorge Miguel. Ele me aconselhou a procurar a neuropediatra, que a neuropediatra doutora Isamar Soares dos Santos, que me fez o diagnóstico e percebeu que eu tinha o transtorno do espectro autista, que na época era a síndrome de Asperger. Foi assim, um período bem turbulento da minha infância, e por causa da minha postura, eu tive assim muitas exclusões. Chegou o um momento que a supervisora do colégio que eu estudava falava que não tinha condições de estudar naquele colégio, porque pelo fato de eu ser diferente e totalmente fora dos padrões, ela deixava bem claro que não tinha condições de estudar naquele colégio, porque a professora não me suportava. E eu passei por algo muito pior na minha fase de pré-adolescência, que foi quando a professora mediadora que eu tinha falou que eu teria que fazer a EJA e me conformar que eu ia ser apenas um caixa de supermercado. Aquilo me deixou muito triste. Eu cheguei a chorar de raiva quando ela falou isso. E outra coisa também que me marcou muito foi que ali na minha fase de infância, pré-adolescência, ali na fase de infância, pré-adolescência, eu pude construir amizades sólidas. Pude construir amizades sólidas nessa fase de infância, de pré-adolescência. Tive a oportunidade ali de construir amizades sólidas que eu tenho até hoje. Amizades que eu fiz na minha fase da adolescência, que estão comigo até hoje na minha vida adulta. Amigos meus ficaram noivos, amigos meus vão ser pais. E eu estou terminando a faculdade, mas acredito que, como a Bíblia fala, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, e também eu gostaria de colocar uma situação bem importante, que vamos dizer assim, meus primos, todos eles casaram. Hoje meus primos que foram nascidos, que foram criados comigo grande parte da minha vida, casaram, hoje são chefes de família, têm grandes responsabilidades. E a gente sabe que são as responsabilidades que nos fazem amadurecer e que nos tornam felizes. Acho que nenhum ser humano consegue ser feliz sem ter responsabilidades. Nenhum ser humano consegue ser feliz sem cumprir com as suas responsabilidades, com as suas obrigações. E eu vejo, assim, amigos meus que eu fiz na minha pré-adolescência, que hoje estão casados, chefes de família. Tem um amigo meu que era muito colado comigo na minha infância, na minha adolescência, que hoje vai ser pai, pai de uma menina, a Laura. E eu vejo, assim, que foram vários processos que, vamos dizer assim, passam por várias situações e meus amigos hoje estão vivendo melhores momentos da sua vida. Eu acredito que o meu momento também vai chegar de construir uma família, porque a Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, tempo de regar, de colher, tempo de plantar, então de cantar. Então eu acredito que, como na Bíblia fala, um tempo determinado para todas as coisas. Então eu acredito que vai chegar o meu momento de construir uma família. Estou terminando a faculdade para isso e de carregar um bebezinho, né? Que é um sonho que eu tenho, de ter um bebezinho no meu colo. Eu sou meio desajeitado para isso, mas acredito que eu vou pegando prática com o tempo. A luta da minha mãe de não dar ouvidos o que uma grande parte da sociedade falava, que falava que eu era maluco, débil mental. Acho que minha mãe, ela tem uma personalidade muito forte, muito firme no que ela acredita, que ela me criou para eu ter essa personalidade, ser firme no que eu acredito, ser firme nos meus princípios bíblicos. Acho que eu chego até a ser meio impertinente com isso. Eu chego a ser impertinente com a questão de falar muito da Bíblia, de levar muito a sério a Bíblia. Eu acho que eu aprendi muito isso com a minha mãe, que eu acho que fazia de tudo, às vezes, para ter uma personalidade forte, de ser uma pessoa empática. Eu acho que, pelo fato de eu ser muito empático, às vezes eu acabo sendo um pouco impertinente. Mas, eu voltando a falar da luta da minha mãe, a minha mãe, ela foi, assim, uma mulher muito forte, de não dar ouvidos ao que grande parte da sociedade pensava de mim. Ela deu, entendeu? Minha mãe, ela foi criada, ela, vamos dizer assim, minha mãe, a minha avó teve a minha mãe na adolescência. Foi um período assim, muito difícil. Ela tem o padrasto dela que foi uma figura paterna, entre aspas, porque minha mãe, assim, é meio complicada. Então, vamos dizer assim, minha mãe, ela foi uma mulher muito lutadora. Lutou muito por mim. Eu acho que eu sou essa pessoa empática de sempre querer fazer o bem. Eu peguei muito esse lado dela, de querer fazer o bem. Acho que minha mãe é uma pessoa fantástica. E a luta dela, assim, reflete o que eu sou hoje como pessoa. Acho que se eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje, e eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou, independente dos meus defeitos, que eu acho que eu não sou alienado em relação aos meus defeitos que eu tenho, que não são poucos. Eu acredito que se eu sou o que eu sou hoje, o ser humano que eu sou hoje, eu tenho por trás de mim uma mãe fantástica que não deu ouvidos ao que a sociedade achava de mim, que eu era débil mental, que eu era maluco, e ela foi ali firme no que ela pensava sobre a minha pessoa e foi até o final para me dar o do bom e do melhor. Eu, vamos dizer assim, eu sou muito apegado ao meu pai. Eu acho que muitas das vezes meu pai, ele me entende melhor do que a minha mãe. Meu pai parece um cara assim de não dar muito sorriso, mas é um cara de um coração muito bom. Meu pai é um cara de bom coração. Eu acho que essa parte eu puxei dele, de ser uma pessoa de bom coração, de ser uma pessoa que, vamos dizer assim, que ajuda, mas não gosta muito de mostrar que ajudou. Eu vou dar um exemplo aí, que meu pai é tipo o Ratinho, o apresentador, que é um cara que ajuda meio que nos bastidores e não gosta muito de aparecer. Meu pai é um cara que ajuda muitas pessoas, é um cara que está sempre se colocando à disposição, principalmente a nossa família, que é muito envolvida com política. Ele sempre está estendendo a mão, é o cara que veste a camisa de verdade. Meu pai, se ele é um pouco mais quieto, isso se reflete também por tudo que ele já passou. O roubo da Kombi, o fim do transporte alternativo em Itaboraí, ter que lidar várias vezes com a perseguição do Detro. Foi uma coisa que machucou muito meu pai. Meu pai trabalhava com transporte alternativo, tinha uma renda muito boa, porque transporte alternativo ele botava dois motoristas auxiliares, tinha um padrão de vida muito bom. Aí ele teve uma queda assim repentina. Meu pai também já ficou muito mal, porque ele já tentou várias vezes ser empreendedor, e como linguajar que nós jovens usamos muito, ele acabou flopando em tentar se tornar empreendedor. Ele tinha experiência de pessoas que começaram com vendas, com armazéns. Meu pai, muitos se tornaram grandes empreendedores justamente pelo fato, começaram por armazém, por lojas de conveniência. E minha mãe sempre falou pro meu pai: ó, mozão, não vai muito por essa ideia não. Acho que nem você é negro. Geralmente o negro, para se tornar um grande empresário, tem que lutar dobrado do que uma pessoa que nasceu em berço de ouro. Meu pai tinha essa vantagem. Meu pai queria ser um grande empreendedor, um grande empresário. Só que meu pai, vamos dizer assim, por causa dos percalços da vida, pelo fato do meu pai não nascer em berço de ouro, ele teve muitas dificuldades de tentar montar um negócio.
Meu pai teve aí a van dele foi...
A van dele foi roubada. Aí ele consegue uma linha 7 anos depois. E aí ele termina de pagar a prestação da Kombi. Aí no ano seguinte que ele termina de pagar a prestação da Kombi, ele aluga a linha dele, que era uma fonte de renda considerável. E aí em 2012, a lotada estava para acabar. Os políticos armaram lá, fizeram uma jogada muito suja. E meu pai meio que acabou. Aí foi ali que acabou a lotada em definitivo. Foi assim uma tristeza muito grande para meu pai. Meu pai passou por situações também bem complicadas em relação à nossa antiga igreja, que não cabe aqui estar dando muitos detalhes, mas sobre a nossa antiga igreja, meu pai já passou por poucas e boas ali, por trabalhar muito, se doar muito e não ter o reconhecimento devido. Meu pai é uma pessoa de bom coração, mas ele procurou às vezes se fechar, de alguns momentos falar pouco, justamente porque ele ainda tem esses traumas que se fazem ainda muito presente na vida dele. A minha entrada na UF, ela se resume, obviamente, nos meus pais, que são a minha base, e eu, vamos dizer assim, na minha família, por parte de mãe, eu fui a primeira pessoa a entrar na UF. E na minha família, por parte de pai, eu meio que preparei o caminho para outros alunos também entrarem na UF. Na minha família, por parte de pai, tem minha prima, Esté, que faz desenhos industriais, o Natan, que está tentando vestibular para engenharia de produção. E eu, como um homem negro, autista, fui o primeiro da minha família a entrar numa universidade federal, acredite se quiser. Fui o primeiro da minha família a entrar na Universidade Federal, aqueles que todo mundo dizia que era maluco, débil mental, olhavam para mim como criança dizendo que eu não ia chegar a lugar nenhum, e olha onde eu estou. Então eu tenho muito orgulho da minha trajetória, podemos dizer assim que eu, na minha família, eu fui meio que o João Batista, preparei o caminho para outros jovens da minha família entrar. E hoje vamos dizer assim que tem meu primo Natan, que está tentando vestibular para engenharia de produção. A Stec já está no terceiro período de desenhos industriais, faculdades vistas como elitistas. E eu preparei o caminho para que pessoas negras da minha família entrassem nessa faculdade. Os professores aqui da UF, não só os professores do departamento de história, mas professores de outro departamento, eu vejo neles uma questão assim de querer evoluir, de querer melhorar como profissionais, e um esforço até dos professores, não só dos professores de história, mas professores de outros departamentos, como educação, serviços sociais, professores que querem melhorar que querem, assim, que eles não foram preparados na sua formação a lidar com alunos que têm uma certa diferença, mas você vê nesses professores vontade de melhorar, vontade de evoluir e vontade também de aprender com esses alunos que, para a sociedade, entre aspas, são vistos como diferentes.
Você acha que aqui dentro da universidade, como que foi? Como que foi seu percurso aqui dentro? Foi fácil? Foi difícil? Como que foi?
Bom, meu percurso aqui na universidade foi, assim, de muito acolhimento no começo. Vamos dizer assim que eu me senti muito acolhimento no começo. Teve pessoas aqui na universidade, não vou citar nomes, que me tentaram me tirar de várias encrencas, de várias confusões. Tive amigos aqui nessa universidade que me tiraram assim, de várias encrencas, de várias confusões. São bastante pessoas que me ajudaram muito nessa trajetória aqui na universidade. Obviamente não vou citar nomes, mas teve pessoas assim que me ajudaram muito nesse percurso aqui da universidade, que me ajudaram a crescer, a amadurecer, a ser um homem mais seguro aqui dentro da universidade, porque no começo da faculdade tinha uma certa insegurança, até no questão de relacionamentos aqui dentro, que alguns relacionamentos você faz com pessoas que você gosta, com pessoas que você admira, mas tem relacionamentos, que eu não vou entrar em detalhes, alguns relacionamentos que você faz às vezes por conveniência e relacionamentos de pessoas que são carinhosas, que você tem uma certa admiração, você fala assim, poxa vida, que... Você olha para aquela pessoa e fala assim, poxa vida, que garota incrível, que garota incrível, que cara fantástico. Aquele cara tem um lugar de fala que talvez eu não teria esse lugar de fala. Vou dar um exemplo da questão LGBT. Eu, particularmente, como homem hétero, não teria lugar de fala para falar sobre homofobia, transfobia, racismo, acho que eu tenho um certo lugar de fala, mas sobre homofobia, transfobia, eu não tenho um certo lugar de fala. Comecei a conviver com pessoas que passaram na pele o que é sentir homofobia, transfobia, e procurei evoluir com eles. Eu comecei a conviver na pele com pessoas que passam diretamente por... que ouve diretamente falas homofóbicas e transfóbicas 24 horas por dia. Essa sociabilidade aqui na universidade, ela me ensinou a lutar pelo outro e lutar também pela causa do outro, entendeu? Vamos dizer assim que eu era muito preso em alguns pensamentos da religiosidade. Até pelo meio que eu estava inserido, que Durkheim diz uma frase muito famosa, que o homem ele é fruto do meio. O Durkheim ele descreve o ser humano de uma forma que nem outro sociólogo conseguiria descrever, que o homem ele acaba sendo fruto do meio que ele está inserido. E eu acabava descrevendo o que falavam para mim sobre religiosidade. Mas eu tentei me libertar um pouco desses pensamentos assim. Comecei a entender o lugar de falar, comecei a entender o que é o feminismo, comecei a entender o que é a LGBTfobia, o que pessoas homossexuais, homens trans, mulheres trans passavam para estar nesse percalço de resistência, entendeu? E muitos também puderam aprender comigo na questão do autismo também. Muitos puderam aprender comigo na questão do autismo, como eu pude aprender também sobre muitas coisas sobre bissexualidade. Aí eu escutei assim, muito da minha família em relação à bissexualidade, que bissexualidade era algo são pessoas que querem viver na libertinagem. Não, a pessoa que é bissexual, ela tem gosto por homens e por mulheres. E é um direito dela, ninguém tem que se meter na vida dela. É um direito dela, ninguém tem que se meter na vida dela pelo fato dela gostar de homem e também de mulher. Você se metendo na vida dela, se preocupando com a vida alheia, vai mudar alguma coisa na sua? Lógico que não. Então é necessário você ter consciência e entender que aquela pessoa, por ela ter a questão da bissexualidade, ela gostar de homem e de mulher, ela não é melhor nem pior do que ninguém. Teve algo que me ajudou muito nesse contexto todo que eu falei, que foi a biodança. a biodança, eu pude cativar as senhorinhas e as senhorinhas me cativavam. Vamos dizer que eu pude aprender muita coisa com aquelas senhoras, porque uma coisa, vamos falar a verdade, muita gente, jovens, não sabem lidar ou respeitar os mais velhos. É muito triste quando eu falo que jovens como eu, que são vistos como jovens da geração Z, não conseguem respeitar os mais velhos. Não conseguem respeitar os mais velhos, acham que tudo que a pessoa mais velha fala é irrelevante. Acha que, não aguento mais escutar a história do meu avô, não aguento mais escutar a história da minha avó. Quem me dera se eu tivesse meu avô e minha avó aqui por parte de pai para me contar as histórias sempre da vida deles, e porque a gente aprende sempre com as pessoas mais velhas. E conviver com as senhorinhas me fez entender que entender as pessoas mais velhas, entender o ponto de vista delas, entender as vivências delas vale muito a pena. Vamos dizer assim que a biodança, ela me ajudou muito na questão assim de... Vamos dizer, a biodança, ela me ajudou em grande parte sobre como lidar com as minhas crises de ansiedade. A biodança me sentia acolhido. Sempre quando eu não estava muito bem, tinha dias que eu, com esse negócio de percurso acadêmico, eu ficava chorando, eu ficava bem triste, embora que desde quando eu me tornei maior de idade eu procurei chorar muito pouco, procurei ser bem forte, bem resiliente para lidar com as diversidades da vida. Mas uma coisa eu tenho que falar até para a questão de aprendizagem. A biodança, ela me ajudou muito no contexto assim, de me sentir acolhido. E posso dizer que eu aprendi muita coisa com o abraço das senhorinhas, tanto da Virgínia, da Suziane, de várias senhorinhas, não vou lembrar o nome de todas elas, mas pude aprender muita coisa com cada uma delas. Elas me ensinaram a ser uma pessoa que respeita cada vez mais as pessoas mais velhas, que procura aprender com as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas, elas têm que chegar na vida de nós jovens, não para diminuir, mas para somar. Vamos dizer que na biodança eu senti muito o afeto, e pude perceber também não só o afeto, mas o carinho que elas têm. Assim, elas me viam muitas das vezes como um de seus netos, e tinha aquele carinho de vó, que muitas das vezes eu não tive esse carinho de vó, pelo fato das minhas avós serem muito agressivas em muitos momentos, de falar assim, Pedrego, sai do sol agora. As minhas avós sempre tiveram uma postura meio agressiva, de, se não me obedecer, apanha, entendeu? E eu tive esse carinho das senhorinhas na biodança que eu não tive das minhas avós, mas eu sinto também quando minhas avós partiram, eu falei, poderia ter aproveitado mais elas, entendeu? E eu pude ver que a vida, ela é uma só. A gente só vive uma vez. E tem coisas da vida que, se você for olhar, voltar no tempo, não tem mais volta. E esses momentos da biodança, eu aproveitei cada momento porque a gente só vive uma vez. E tem uma passagem bíblica também que cabe ao homem viver e morrer apenas uma vez, em seguida o juízo. Está em Hebreus, acho que 11, 12, não lembro bem. Mas tem uma passagem assim que diz que cabe ao homem viver e morrer apenas uma vez, em seguida o juízo. Então a vida, ela é uma só. A vida, ela tem que aproveitar cada segundo. E a biodança me fez aproveitar cada segundo da vida, cada momento da vida, como se fosse o último.
No aqui e agora.
No aqui e agora.
Obrigada, amor.
Esse foi o relato autobiográfico do podcast História de Vida e Biodança. Envelhecimento na interface pesquisação, ensino e extensão. Nosso podcast é apoiado e conta com a parceria da UFESPA, Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, e do Laboratório de História Oral e Imagem, Laboy UF, e da Escola de Biodança, Rio Barra. Agradecemos aos ouvintes por ter nos acompanhado até aqui, pela atenção e escuta ativa. E até o próximo episódio.